Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Júnior, distrital de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo.
Eu sou o pastor Elias Brenha, pastor distrital da Igreja da Alvorada, em São Paulo.
E eu também sou da Igreja da Alvorada, sou pastor Diego, mas sou associado na Igreja da Alvorada. Júnior, Biblecast número 71, com a presença ilustre aí, pastor Elias Brenha, hein?
Você viu aí?
Olha aí.
Cada dia é novo dia, hein?
Profundo isso aí.
Dia após dia eu me entrego em comunhão e por completo para ser usado só por ti, Senhor. Como teu servo, me reconheço em tua palavra, me fortaleço para ser usado só por ti, Senhor.
Este é seu Biblecast 71, Diego.
71.
Cujo título é
Enfim, Pastores.
Opa, Diego, para abalar as estruturas Biblecastianas. Finalmente nós conseguimos, Diego.
Finalmente, Júnior.
Finalmente. Nossa.
Depois de 8 anos, Júnior.
Depois de 8 anos.
Depois, Júnior, de subir as Alamedas.
Depois de andar nas Alamedas, Diego. Nossa.
Depois de muito calzone naquela...
Diego, depois de dar com a mão e ser abandonado pela carona.
Dar com a mão e ser abandonado pela carona.
Depois de ver gente dando com a mão e passar por cima dele e não dar carona. A gente já esteve de todos os lados.
De todos os lados.
Porque você não podia ter mais uma falta.
É. Nossa, eu me lembro de um dia que a gente tava atrasado com o meu carro todo caindo aos pedaços. E aí o Júnior tava de carona comigo. E a rua do colégio é cheia de quebra-mola. E a gente ia chegar atrasado e ia ser reprovado. O Júnior falou assim: Diego, esquece que tem quebra-mola. Eu, como assim, Júnior? Meu carro vai quebrar. Diego, não tem quebra-mola aqui. Vai.
Vai.
E Júnior, faz 8 anos.
Eu me lembro do dia 9 de fevereiro de 2004. Quando eu sentei a 3 carteiras na sua frente.
Meu Deus do céu.
Eu sentei, Diego. Só ia conhecer você no segundo ano.
Verdade.
Porque o primeiro a gente era meio assim.
É.
Meio assim.
Não, o primeiro ano a gente foi amigo já.
Foi.
Mas,
foi, mas,
é.
não, ainda tinha outros.
É.
Tudo isso que tá falando, gente, porque é sobre o encontro marcado de dezembro. Você que tá aí no Facebook esperando.
É.
Há 2 encontros, Diego, são encontros são encontros imperdíveis.
São, Júlio, são imperdíveis.
Não, são imperdíveis.
Você tá falando aí de 9 de fevereiro, mas se você parar pra pensar, o dia que você decidiu isso, pra mim foi em 2000, no ano 2000, faz 11 anos.
Olha
que
aí.
Eu decidi isso. Eu recebi o chamado que eles falam, né?
Foi.
E agora, Júnior, chegou o dia da grande convocação biblecastiana.
Então vamos lá. Senhores, 10 de dezembro, às 4 horas, local. Todo mundo aí, né? Querendo saber o local. 10 de dezembro, local. Igreja
local.
Do NASP, Campus 1, São Paulo.
Exatamente.
Para quê?
Para a ordenação ao ministério.
Santo Ministério de Pastor Diego Inácio Barreira.
Aleluia! Enfim, pastores! Enfim!
10 de dezembro no NASP Campus 1, gente. Você tem que estar lá.
Você tem que estar lá e você também tem que estar na semana seguinte, no dia 17 de dezembro, à tarde também. Em que hora, Júnior?
4:30.
Às 4:30, na Igreja Central de Tremembé, interior de São Paulo. Pra você não reclamar que é só na capital.
Isso, ali perto de Taubaté.
É, exatamente. Viu, você de Santa Catarina aí... Você da Bahia tá mais perto aí do que o do NASP, Campus 1, Tremembé mais perto. Prepare-se pra aparecerem lá. Eu quero encontrar vocês lá em Tremembé, gente. Mas é pra gente ir junto. Vamos fazer faixa pro Pastor Júnior. E vamos estar lá em Tremembé no dia 17, às 16h30, para vermos a ordenação ao Santo Ministério de José Rodrigues Flores Júnior.
Já pensou, Diego? Seremos ordenados.
Eu já vou estar ordenado, eu vou ordenar você. Eu vou erguer minha mão.
É mesmo, Diego. E é por isso que o tema de hoje é sobre ordenação.
Exatamente. Você sabe o que é ordenação? Você sabe qual que é a importância disso?
Você sabe por que a gente está falando que você tem que ir? Porque já nós vamos mostrar pra você aqui.
Já.
O que você tem a ver com isso?
Antes do Pastor Brenha entrar conosco aqui na gravação, nós vamos falar pra você mais ou menos o que é essa questão da ordenação. Exatamente. O que é ordenação, ministério, como é que ela funciona na Igreja Adventista e qual que é a relevância teológica dela pra você e pra mim e pro Júnior. Por que a gente tá fazendo um programa sobre isso? É só porque a gente vai ordenar? Por quê? Entendeu?
É isso.
A gente tá aproveitando esse tema do é claro que a gente vai ordenar pra falar de um tema que é importante a igreja saber, você entender qual é a teologia por trás desse negócio aí chamado ordenação.
Ok, eu quero começar, Diego, lendo Atos capítulo 13, 1 e 2. Leia aí.
Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo. Rapaz, eu gostei do nome desse rapaz aqui. Colasso de Herodes.
Nossa,
rapaz,
que legal,
hein? Que nome, botando meu filho, Colasso de Herodes.
Nossa.
E Saulo. Olha aí, Júnior. Quem que é esse Saulo aqui, Júnior?
É Paulo.
É Paulo, né?
É Paulo.
Muito bem. Esses, Júnior, eram profetas e mestres, certo? Então, alguns desses nomes que eu citei são profetas e alguns dos outros, e todos eles são mestres, vamos colocar assim,
vamos,
né? Verso 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora.
Foi o Espírito Santo que falou.
Quem foi que falou?
O Espírito Santo.
O que que ele disse? Desses profetas e mestres aí, ele falou assim: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre ele as mãos, está no verso 3, os despediram.
Júnior, Deus mandou separá-los para o ministério, com a imposição de mãos.
Exatamente.
Eis aí a ordenação.
Isso é ordenação. É quando alguém é separado pela imposição de mãos da igreja para ser um ministro de Deus, para uma obra para a qual ele foi chamado. Agora, Júnior, muita gente está ouvindo a gente falar aqui, a gente é chamado de pastor há muito tempo, né?
Há muito tempo.
Desde o teológico já tem gente que chama a gente de pastor.
É isso mesmo.
E a gente é pastor na função, nós estamos na função, somos pastores licenciados.
Isso.
Então não há nenhum mal, nenhum erro em nos chamar de pastor.
Somos pastores mesmo.
Somos pastores mesmo. Entretanto, nós ainda não recebemos a imposição de mãos, não fomos ordenados. Portanto, nós somos pastores que a igreja nos deu licença de trabalhar apenas para que nos desenvolvêssemos e então fôssemos confirmados pastores de verdade. Até essa confirmação chegar, até esse momento da ordenação, você não é pastor ainda, no sentido pleno. Você é um pastor em formação que tem licença da igreja para trabalhar, para ser o mestre, como eram os outros aqui da história. Mas chega um momento em que a igreja reconhece em você que você é uma pessoa chamada por Deus, então a igreja, por meio da imposição de mãos, ela te ordena. O que isso significa, Júlio?
Olha só, tanto que antes da ordenação, nós não podemos fazer batismo sem a prévia autorização da associação.
E nem casamento.
E nem casamento.
Nem com prévia autorização.
Não,
nem com...
não tem autorização, é. Nem batismo, nem casamento. Olha que coisa, Diego. Então, por que que Paulo e Barnabé, o Espírito Santo falou que eles deveriam ser ordenados? Diego, é para dar mais poder?
Não.
Não é para dar mais poder.
Não vai comunicar poder, diz Ellen White.
Opa! Só lembrando que na Igreja Católica o sacramento da ordem, ele é um sacramento, ele comunica poder.
Exato.
Certo? A doutrina católica indica que a pessoa que é ordenada, que recebe o sacramento da ordem, ela pode ministrar os outros sacramentos e só eles podem. Então, não é assim que acreditamos.
Então, quando a pessoa impõe a mão sobre alguém que vai ser ordenado, não sai um poder da mão do cara, nem vem um poder do céu, nem toca uma musiquinha no fundo, né? Celestial, e os sininhos, anjos batem sininhos.
Não. Não. Nem nem Deus toma a pessoa.
E nem, nem Deus fala. Exatamente.
Ou seja, não é para comunicar poder à ordenação.
Para falar a verdade, Júnior, Ellen White diz claramente que estes homens, e é o próprio texto bíblico, já foram chamados. O texto fala assim, ó, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Já chamou.
Os tenho, participio presente.
Isso. Então, o que que acontece? Deus já chamou essa pessoa. Só que tem um detalhe importante que Deus quer deixar claro com a ordenação. O que que é?
É o seguinte, Diego, olha só. O exemplo aqui de Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé, Diego, naquele contexto, naquela época, ele ia pregar uma mensagem que os judeus não acreditavam. A igreja, na época, era o celeiro dos gremlins.
Certo.
Não só tinha gremlins. E Paulo e Barnabé, eles iam pregar os gentios. Quem eram os gentios? Os não-judeus. Todo judeu achava que a salvação era só para eles. E que quem não era judeu não tinha salvação. Então agora Paulo e Barnabé, eles iam falar uma mensagem que é bíblica, que é de Deus, só que os judeus não entendiam daquela forma. Então o que que Deus mandou fazer? Através do Espírito Santo ali. Deus falou assim, ó, vocês vão impor as mãos sobre o Paulo e Barnabé para significar uma ratificação de seu ministério.
Entendeu?
Quando alguém disser assim, ó, o que que eles estão pregando? Isso aí o judeu não fala. É como se a igreja estivesse dizendo assim, ó, nós estamos separando eles para pregar. Nós e apoiamos alguém... essas pessoas.
E alguém podia falar assim, não, esses caras estão malucos, isso aí é tudo herege, isso aí não é doutrina certa, não.
Isso. Por isso Deus falou assim, não, vocês vão impor as mãos sobre eles, é como se fosse uma separação, é uma assina embaixo da obra deles.
Isso.
É o que eles estiverem falando, a igreja prova.
Isso, exatamente.
É assim.
Então, Deus inventou esse negócio da ordenação exatamente para que fique claro quem que ele escolheu e o que está falando, o que está dizendo, é o que Deus pediu para que ele dissesse.
É isso mesmo. Ó. Deus previu as dificuldades que seus servos seriam chamados a enfrentar e para que sua obra estivesse acima de acusação, instruiu a igreja, mediante revelação, a separá-los publicamente para a obra do ministério. Olha aí, ó.
Isso não quer dizer que o cara pode sair por aí falando qualquer coisa. Porque a igreja, ela está olhando para o que o cara está dizendo, entendeu? A igreja, ela pode, Júnior, ordenar e ela pode desordenar.
Opa, claro que sim, pode.
Ao mesmo tempo que a igreja pode levantar a mão e falar assim, esse aqui é um ministro de Deus, ela também pode falar, ele não é mais.
Pode falar. Entendeu? É isso mesmo. Não é perpétuo, né?
Não.
Não é uma vez ordenado, pronto. Pode falar o que você quiser, que tá tudo certo. Não, na verdade não. Na verdade, a igreja está reconhecendo que esta pessoa, que no caso ali Paulo e Barnabé, eles falavam de acordo com a vontade da igreja.
Uhum.
Se eles parassem de falar de acordo com a vontade da igreja, acabou.
Isso.
Certo?
Agora, pensa assim, para você entender bem a ordenação. Pensa só, se você estivesse no lugar de Deus e você quisesse escolher alguém, aí você escolhe a pessoa. Como é que você avisa que você escolheu? É a pessoa que vai falar, não, Deus me escolheu. Mas como é que você sabe disso? Para isso, Deus usa a igreja, que é uma instituição independente daquela pessoa, cuja cabeça é Cristo, certo? Ele usa esta igreja para dizer assim, eu escolhi esses caras aqui.
Algo que você está falando é muito importante, Diego. Deus, quando faz alguma coisa, ele usa a igreja.
Ele comunica a igreja. Isso é muito importante, Júnior. Porque aqui no Obreiros Evangélicos, página 443 e 444, Ellen White, ela deixa muito claro o seguinte, que Deus não tem esse negócio de espírito independente. Eu quero ler esse texto para você entender.
Lê.
Tem gente que fala assim, Júnior, ah, tá tudo errado na igreja. Não, tá errado. Tem que ser assim, tem que ser assado, sabe? Quase que monta uma outra igreja, mas não sai, né? Ele quer reformar a igreja, só que ele fala que tá tudo errado, que o certo é o que ele pensa. Olha só.
E você vê como é que a ordenação é importante, porque isso acontece toda hora.
Toda hora.
Toda hora alguém vai falando, ah, isso aí tá errado, tem que ser assim. Sai pregando independente.
Página 443, Júlio.
Vai.
Deus fez de sua igreja na terra um conduto de luz. E por intermédio dela, comunica seus desígnios e sua vontade.
Então, também até a igreja.
É, Deus fala seu desígnio e sua vontade pela igreja. O que é a igreja? É um monte de gente.
Isso, não estamos dizendo que a igreja é infalível. Estamos dizendo que Deus não vai ficar falando para uma pessoa só. Se Deus...
Ele continua, né? É, ele não dá a um de seus servos uma experiência independente da experiência da própria igreja. Ou a ela contrária. Viu? Não é um cara que recebe essa revelação sozinho. Ó, Deus chega pra você e fala assim, ó, vou te falar um negócio aqui porque a igreja não tá entendendo, vou falar só pra você, tá?
É, não. Deus não faz isso.
Nem dá a um homem um conhecimento de sua vontade para toda a igreja, enquanto esta, o corpo de Cristo, é deixada em trevas.
Olha aí.
Entendeu? Ele não chega pra um cara e fala, ó, tem um negócio pra dizer pra igreja e tal, você diz pra mim, tá? Só pra você. Não, ele comunica à igreja. Se for um movimento desse, por exemplo, ele vai falar com várias pessoas da igreja.
Isso mesmo. Se a igreja estiver errada, ele avisa pra um monte de gente. Ele avisa pra todo mundo. Ele avisa pra igreja.
Entendeu? Não é um cara, não tem essa de um cara. Não tem essa de independência. Então, muita gente pensa que tem que sabe, tem esse espírito independente, fica criticando e fica e tem que mudar tudo e não sei o quê. Só que só ele percebeu isso. Quer dizer alguma coisa.
Então por que a gente tá falando isso? Porque a ordenação é um reconhecimento da igreja para aquele indivíduo.
Isso.
Tá dizendo, esse aqui tá falando o que a gente fala. Pode ouvir o que ele tá falando.
Isso. Ele, olha só o que ele fala. Ele fala, ela fala, em sua providência, Deus coloca seus servos em íntima relação com a igreja, a fim de que tenham menos confiança em si mesmos e mais em outros a quem ele está guiando para levarem avante sua obra.
Olha aí, ó.
Júnior, sabe por que eu confio que a obra é de Deus? Não é porque ela tá na minha mão. É porque ela tá na mão de um monte de gente e ela vai dando certo, segundo a vontade de Deus.
É mesmo, hein?
Entendeu? Não é, eu não confio em mim mesmo. Eu confio em Deus. Porque se eu olho pro meu lado, eu vejo um cara que não dá pra confiar. Se eu olho pra mim, eu vejo um cara que não dá pra confiar. Mas eu vejo ela funcionar. Agora, e ao mesmo tempo, eu não posso olhar só pra mim e falar assim, não, se fizer desse jeito que eu tô falando aqui, vai dar certo.
Entendi. Agora, Diego, olha como é que é impressionante. Paulo já não era profeta?
Já.
Barnabé já não era de Deus?
Já.
Já não tava tudo certo?
Não tava?
Deus não podia falar assim, vocês têm que aceitar Paulo e pronto, acabou.
Isso.
Deus nunca faz assim, ó. No dia da conversão de Paulo, no dia que ele fica cego, Deus fala assim, ó, vai e se apresenta lá a Ananias. Então, você vê aí, ó, Deus falou então assim, ó, vai e se apresenta a Ananias e ele, Ananias, vai te dizer o que você deve fazer. Olha só, Deus apareceu pra Paulo, Diego, e falou assim, ó, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Entendeu ali? Quem tava falando não era o próprio Deus?
Era.
Aí Paulo cai, fica sem enxergar, e fica lá, e Deus fala assim, ó, vai lá que Ananias vai curar você. Ananias era um líder da igreja. E Deus falou pra Paulo assim, ó, vai ter com a igreja.
Isso. Se você tá indo pra cidade, que tem uma igreja, e Deus manda você ter com o ancião dessa igreja,
é,
né, praticamente o pastor dessa igreja, ele podia ter falado diretamente, né, ali com ele, mas ele usa o intermédio da igreja.
E Jesus fazia isso até quando ele não concordava muito com a igreja. Lembra quando ele curava um leproso?
Uhum.
Ele falava, vai e se apresenta ao sacerdote.
É verdade.
É, ele falava, vai falar com o sacerdote, mostra que você tá curado. Ele não falava assim, vamos formar uma nova igreja porque o sacerdote te tratou mal, que eles estão te discriminando, não é? Ele não falava nada disso. Ele falava, vai lá e fala com o sacerdote e fala pra ele que você tá curado. Se apresenta à igreja. Deus sempre reconhece a instituição da igreja. O que que isso tem a ver com a ordenação? Tudo a ver com a ordenação. Porque a ordenação é um reconhecimento da igreja, ou seja, quando Paulo chegou lá para Ananias, a igreja reconheceu ele como realmente agora que falava, pregava o cristianismo. E aí, quando Paulo teve que pregar mais firmemente isso, aí o Espírito Santo falou, eu quero que vocês imponham as mãos publicamente para que todo mundo saiba que a igreja apoia Paulo e Barnabé. Olha que coisa. Então, Diego, olha que coisa importante para mim e para você, que vamos ser ordenados. A igreja está reconhecendo em nós, neste momento, pessoas que falam de acordo com ela, não é?
São chamados por Deus.
A igreja está reconhecendo isso e ela vai publicamente impor as mãos sobre nós e dizer assim, ó, eles estão falando de acordo com a igreja. Pode ouvir.
O que pro Biblecast significa muito, porque embora eu nunca tenha tido dúvida do meu chamado, nem você, isso diz que... Porque tem gente que fala assim, ah, evangelismo pela internet não tem o que fazer, né?
Não,
é besteira.
Nós estamos num terreno aqui de vanguarda absoluta.
E a gente ser ordenado agora fala que esse é o caminho, tá dando certo. Então, pra gente, é um momento especial por causa disso. Porque a gente alcança o que a gente estava buscando em nos tornar pastores mesmo, né? Oficialmente pastores ordenados. E confirma também esse chamado diante das pessoas. Que eu saber, tanto faz. O importante também é que as pessoas que estão ouvindo também saibam disso.
É por isso que a gente está chamando vocês para estarem presentes conosco nesse momento tão importante para nós todos.
Para nós todos. Realmente vai ser um momento emocionante para a gente e especial demais, tanto do ponto de vista espiritual como pessoal também.
E tem mais. Nós mesmos poderemos batizar.
Alegria!
Aqueles que tomaram a decisão pelo Biblecast.
Ah! Agora sim!
Só vai ser duras viagens, né? Quem vem pra cá ou quem vai pra lá.
Vai ser legal.
Você não pode ficar saindo toda hora da nossa igreja, né?
É, gente, não reclama, não.
É. Mas a gente já tá planejando o encontro anual de Biblecasters para isso.
Exatamente. Já estamos planejando,
gente. Planejando. Não, gente. Eu tô falando que é uma nova era.
Uma nova era.
Eu tô te dizendo pra vocês, é uma nova era.
Meu.
É um novo momento. É por isso que a gente tá chamando vocês. Eu estarei lá no dia 10. O Diego estará aqui no dia 17.
Não. Ah, sim, certo. Você confundiu todo mundo agora falando isso.
Por quê?
Não. você quis dizer que eu vou estar na sua ordenação e você vai estar na minha.
Exatamente.
Ok. Okay. Agora, Júnior, tem muita gente que tá ouvindo a gente aqui que ainda é aspirante.
Tem.
Que tá fazendo teologia.
Tem quem passou no vestibular semana passada, hein, Diego? Que se classificou
tem.
Aí.
Tem. E eu quero dizer pra vocês que vocês estão no processo já. Na hora que você faz o vestibular de teologia, você já tá no processo. Deus já se encarrega de botar você no processo. E esse é um processo longo, que dura aí no mínimo 8 anos, pode durar mais, né, Júnior?
Ou seja, para ser um pastor da igreja adventista é de 8 a 10 anos.
No mínimo, contando o tempo de estudo e contando o tempo de avaliação, que é o tempo do aspirantado, né?
Isso mesmo.
É o tempo que a gente é aspirante, 01, 02, não, aquele negócio lá, né?
Tá.
Então, o que acontece? Você passa por vários processos, processos avaliativos, as pessoas fazem, você faz teste, não é, Júnior?
Isso.
Você faz teste, você faz arguição, você faz
entrevista. Faz o quê? Faz o quê?
Arguição.
Oxi.
É quando faz pergunta verbal, entendeu? O teste é verbal.
Ok. Chamada oral. Prova oral.
Chamada oral para os leigos. E aí vocês vão passar por todo esse processo, e é um processo, assim, até um pouco, em alguns momentos, tenso, você ser avaliado, né, e tal, e você fica ali pensando quando vai ser o dia da ordenação, será que eu vou ser ordenado? Mas repouse a sua confiança todo o tempo no chamado que Deus te fez, e seja um obreiro, realmente, de Deus, né, envolvido na obra, que as pessoas vão reconhecer isso, e Deus vai fazer tudo dar certo. Talvez você esteja em algum ano do seu aspirantado que não tenha sido muito bom, que você não tenha tido boas recordações, boas lembranças. Isso não quer dizer nada. Até o quarto ano, muita coisa pode acontecer, tá? As pessoas, graças a Deus, que é o Senhor que guia toda essa parte do processo. Que é um processo muito sério, né? Pode ver que tem muita igreja que não é assim, Júnior. Que igreja que o cara leva de 8 a 10 anos para ser pastor?
Que igreja?
E a gente, quando ainda é ordenado, depois de passar esses 8, 10 anos, a gente ainda não tá se sentindo... Ah, agora sim, sou pastor, sou o cara, sei de tudo. Não, não tem nada disso, meu amigo. Entendeu? Então, simplesmente honre o chamado que Deus te deu e Deus honrará a sua dedicação a esse chamado. Não tem o que fazer. Vai dar certo no final, entendeu? Quero, inclusive, mandar um abraço pros nossos amigos de sala de aula que estão nos ouvindo aí. Né? O pessoal que também vai se formar. O Oshimei.
Vai se ordenar.
É que vai se ordenar. O Washington, Júnior.
O Oshimei ligou pra nós aí, dizendo que tava tudo certo.
Descemos junto do ônibus, subimos a Alameda no primeiro dia e vamos ordenar aí. Parabéns aí, Oshimei. Pra todo mundo aí, o André Flores aí.
Todo mundo. O Fábio, o morador campeão.
O Fábio, morador campeão.
Vai ser ordenado no Rio de Janeiro.
É verdade. Mandar um abraço aí pro Flavião também. Todo mundo que vai ordenar aí, parabéns pra vocês.
O Tom, vem Tom. Tom
vai ordenar comigo, hein? É verdade, Tom já fez participação aqui. Então todo mundo aí, um abraço pra vocês, parabéns. E vocês que estão no processo, que Deus abençoe vocês. Vem com tudo, vem com o Senhor, que a ordenação vai chegar. Segundo o chamado de Deus para vocês, como foi para Paulo e Barnabé.
É isso, para vocês saberem um pouco mais sobre isso, nós convidamos aqui um amigo especial aqui.
Pastor ordenado
da Igreja de Alvorada lá, juntamente com o pastor Diego.
Pastor famoso, hein?
Alvorada de São Paulo, pastor Brenha.
Pastor Elias Brenha. Vamos conversar com o pastor Brenha agora.
Vai.
Pois é, pastor, chamamos aqui para essa conversa um pastor ordenado, com experiência, né?
Isso, e grande experiência, né?
Exatamente, pastor Elias Brenha, ao qual tive o privilégio de
ser
auxiliar, exatamente.
Olha aí, da Igreja da Alvorada, lá de São Paulo, que tem várias alvoradas, né?
Tem no mundo, tem alvorada.
É, exatamente.
Pois é, pastor, há quanto tempo que o senhor já está ordenado, pastor?
Ordenado?
É.
Vou fazer as contas aqui, são 27 anos de trabalho.
Menos 4.
E são 27. Eu fui ordenado depois de 4. Então são 23
anos.
23 anos.
4 anos. O senhor já foi ordenado.
É no final do quarto, né? Completou. Não tinha completado ainda. Foi no final do quarto, né? Geralmente é assim, né? No final. Outubro, novembro, dezembro, aí começam as ordenações, né? E foi então no final do quarto ano, exatamente.
Olha aí.
No congresso.
Pastor, como é que foi o seu ministério? Esses 27
como é que foi?
Anos.
É. Em que sentido, assim?
Assim, trabalhou
locais de trabalho.
Locais de trabalho, trabalhou onde?
Ah, tá. Bom, eu comecei lá no Espírito Santo. Comecei lá na cidade de Vitória e foi uma bênção. Foi um dos maiores presentes de Deus para mim, foi ter começado o meu trabalho naquele pedacinho de chão lá. Porque o capixaba, ele é extremamente afetivo, ele é carinhoso, ele é muito envolvido com a igreja, muito comprometido e tal. E começar um trabalho assim, num lugar onde você é bem recebido, é bem quisto e tudo mais, é muito bom. Onde você tem um apoio, porque você chega totalmente inexperiente, né? Você sai do seminário achando que sabe tudo e quando cai lá não sabe nada, né?
E o senhor ainda logo no começo teve uma reviravolta grande, né? Porque logo no seu primeiro ano, o senhor já foi transferido no final, né?
Mas no primeiro ano eu fui direto pro distrito, porque naquele tempo ainda não tinha muito bem formado essa cultura de se formou, vai como capelão de uma escola, trabalha como associado de um pastor mais experiente e tal. Não tinha nada disso, então era na raça mesmo, entendeu? Então eu caí no distrito de Alto Laje, lá em Cariacica, na Grande Vitória. Eu caí assim, com 22 anos, saindo do seminário. Quando eu me vi, eu tinha 10 igrejas pra cuidar.
Eita,
né?
Nós. 10 igrejas!
Você dá risada. Mas é sério, 10 igrejas.
Meu pai.
Então, eu vou te dizer que não tinha associado e nem obreiro voluntário, entendeu?
Viu aí, Diego? Eu tô te falando.
Era garimpar, assim, pedra, tirar água de pedra. Eu cheguei, assim, com o desafio de batizar naquele ano 100 pessoas. Era o meu desafio no distrito, né? 100 pessoas. Eu falei, meu Deus do céu, que coisa louca isso. Mas você sabe que eu não me preocupei muito com esse negócio, não. Acho que eu era muito inexperiente, porque senão eu teria ficado louco, né?
Assim, nessa hora, a falta de experiência ajuda.
Ajuda. Eu fui levando, assim, o meu trabalho e tal, e eu achava que... Eu vi, assim, os colegas batizando. Eu lembro que no mês de junho, eu fui fazer meu primeiro batismo no mês de junho. Eu não tinha nenhum batismo ainda em junho. E, assim, eu ficava, assim, olhando. Um já tinha batizado 30, 40 e tal. Eu não tinha batizado ninguém. Tava ali tranquilo e tal. Mas o meu primeiro...
É verdade. Eu já tava morrendo
primeiro... de coração. Mas eu fui fazendo meu trabalho e tal. E meu primeiro batismo, eu batizei 60 pessoas.
Olha aí.
Eu fiz um evangelismo num distrito lá e fundei a 11ª igreja.
Claro, pra ajudar.
Fundei a 11ª igreja. Aí eu fiz um outro evangelismo no segundo semestre e fundei a 12ª. Nossa. E eu terminei o ano com 12 igrejas.
Nossa.
Fiz duas conferências sozinho. Eu era o que entregava folheto, a Thelma e eu, né? Nós saímos de porta em porta entregando folheto, convidando. À tarde saía para dar estudo bíblico, à noite pregava. E foi assim, né? Uma loucura. Mas naquele ano Deus me abençoou muito. Eu batizei, com a graça de Deus, 126 pessoas.
Amém! Aí, ó.
Foi assim. O primeiro ano de trabalho, primeira experiência. E eu achava tudo muito engraçado, muito louco, porque eu via a turma se quebrando, fazendo aquelas coisas. Eu falava, meu pai, a coisa aconteceu de forma natural, tranquilo. Mas eu nem imaginava o que vinha no ano seguinte, né? Porque você acha que você terminou um ano, ah, tá ótimo. Então, mas a gente nem pensa muito aí na experiência, nem pensa, o ano que vem tem tudo de novo.
Não, e agora são 12 comissões de nomeações.
12? Você tem noção que era isso?
Meu Deus.
Mas aí Deus foi bom, Deus me transferiu. Aí eu deixei as 12 pra quem veio.
Deus foi bom mesmo.
Foi bom. E aí eu fui pro distrito, fui pastorear a Igreja Central de Vitória.
Ó, Júlio!
Você tá vendo aí, Diego? Eu vou te falar, cara.
E aí eram 7 igrejas só, então diminuiu 5, né?
Só.
Era Central e mais 6.
Né? Já não chega a Central de Vitória.
E aí foi divertido, fiquei 2 anos lá também, muito bom. Mas aí eu comecei a criar algumas estratégias, assim, tal. Você começa a ficar um pouquinho mais vivo e tal, mais, mais experiente com um ano de trabalho, que experiência você tem, né? Mas você começa a ver um pouco mais as coisas e começa a fazer alguns laboratórios e tal. Vai dando certo. Aí fiquei mais 2 anos lá na central e aí me levaram pro departamento. Os caras perderam o juízo.
Olha aí, aspirante no departamento.
Foi divertido também. Né? Tudo foi muito meio prematuro, assim, sabe?
Diego, essas coisas não acontecem à toa, não. Não tem negócio de os caras perderam o juízo. O pastor era bom mesmo.
Não, eles perderam o juízo mesmo. Os caras perderam o juízo e nem eu acreditava naquilo. Eu falei, que é isso? Com tanta gente aí, eu falei pro presidente, falei, você perdeu o juízo. Eu tô aí no meu 3º ano, 4º ano de ministério. Você vai me dar um departamento, assim, é complicado, né? Não, mas tem que ser você e tal. E eu acabei indo, né? E de lá, fiquei mais 4 anos no departamento de jovens lá, Espírito Santo. E aí fui transferido para Curitiba, para União Sul, saí da União Oeste, fui para União Sul. Fiquei mais 9 anos na Sul Paranaense, como departamental lá também de jovens. E aí fui para União, fiquei mais 5 anos na União, como União Sul, como JA e Comunicação. E depois vim para Alvorada. Então, assim, aconteceu assim, eu tô com 27 anos, né, de ministério.
Uhum.
Já tive o privilégio de trabalhar em 3 uniões aí, já tá bom, né? Já dá para morrer agora.
Já tá bom.
Quando
deu pra somar alguma coisa.
Ô, pastor, na Igreja Adventista, pra ser pastor mesmo, leva um tempo, não é? Como é que é esse processo? Você acha que é assim, é bom? Por exemplo, você disse que foi ordenado no 4º ano e a gente também tá sendo, né, no 4º ano.
Exato.
E você acha que é assim mesmo que deve ser? Por que que a igreja pensa assim? Por que demora tanto? Porque em algumas outras denominações é mais rápido, né?
Chega já. É, mas assim, eu acho que a Igreja Adventista tá certa. Eu acho que esse princípio do aspirantado, ele é muito, muito importante pro pastor. E a gente, tudo na vida tem um processo de maturação, né? Eu tive o meu, né? E às vezes a gente matura. É que nem às vezes pegar um cacho de banana e embrulhar num jornal e ele amadurece mais rápido. Às vezes é bom, às vezes não é bom. É, outros amadurecem naturalmente, né? É, mais rapidamente. Outros já chegam pro trabalho com um pouco mais de maturidade, né? Então, isso vai muito de pessoa para pessoa. Mas assim, os 4 anos que a gente passa ali, ganhando experiências. Eu acho ótima essa ideia, como a igreja adota hoje, por exemplo, igrejas assim mais diferenciadas, em ter um pastor mais jovem trabalhando ao lado de um pastor mais experiente. É o caso, por exemplo, do próprio Diego, né, que a gente teve o privilégio de trabalhar aí 2 anos juntos e estamos concluindo aí o 2º ano. É nítida, por exemplo, a igreja vê, a membresia vê, a gente vê. E o próprio pastor sente, né, como que foi importante isso, o amadurecimento, a visão que ele passa, saber das coisas, o aprendizado que ele tem, fazendo, não fazendo, observando e tudo mais, entendeu? Então, eu acho que tudo isso é importante, é um cuidado que a igreja tem, porque se você tirar, por exemplo, assim, a visão da igreja como igreja e colocar a visão da igreja, por exemplo, como uma empresa, vamos dizer assim, quando você contrata um funcionário novo, você coloca ele em período de experiência. Então, é importante, mesmo que ele diga assim, eu sei tudo, não sabe não, porque quando você cai ali no chão da fábrica, ali é outra conversa, entendeu? Você passa a conviver com situações diferentes e realidades diferentes e às vezes você tem um choque, assim, né? Você tem um choque térmico, assim, meu Deus, será que eu tô preparado para tudo isso? E a igreja é um mecanismo vivo, assim, muito complexo, né? Então, só quem passa ali dentro mesmo sabe o que que isso representa. Às vezes quem tá ouvindo a gente aí não tem nem noção do que a gente tá dizendo, mas não importa a comunidade, se ela é grande ou pequena, os problemas eles são comuns a todos, né? Porque você está lidando com seres humanos, com vidas, com pessoas, e quando você lida com isso, o produto bruto é o mesmo, não importa se são muitos ou poucos, entendeu? Mas a realidade é a mesma ali. Então, esse período, Júnior, é fundamental, eu acho que tem que acontecer mesmo, e nesse período é tempo, eu acredito, suficiente para o camarada demonstrar se ele tem vocação ou não, né? Porque se ele entrou ali só como com profissão, ele tá lascado, né?
E como é que essa variação é feita? Do ponto de vista dos ordenados, né? pessoal que é ordenado e tal olha para
da administração, como é que eu sei que tá pronto?
Ah, sim, como é que você sabe que tá pronto? É, primeiro é aquele princípio bíblico, né? Pelos seus frutos o conhecereis, né? Então, eu acho que tem coisas que são muito subjetivas e você não pode avaliar assim, completamente. E a gente não tem como entrar, por exemplo, na intimidade sentimental, emocional do obreiro, do pastor e tal, que é uma coisa de fórum íntimo ali, é muito difícil. Às vezes a pessoa pode até transparecer algo que ele não seja, mas uhum. Dentro de uma linha geral, e aí que a gente tem que trabalhar, você trabalha com aspectos assim mais gerais, por exemplo, aspectos administrativos, aspectos espirituais, aspectos, por exemplo, organizacionais, pregação bíblica. Então, basicamente, um pastor, assim, ele tem, eu olho assim como um trinômio, né? A vida espiritual, a pregação e a questão administrativa, né? A vida profissional do pastor, que envolve o quê? Que envolve o trabalho dele, a administração do tempo dele, que envolve as técnicas de evangelismo que ele tem, a espiritualidade que ele passa para a igreja. Esses aspectos são fundamentais. Por exemplo, um pastor que prega bem, ele é muito mais bem avaliado. A igreja, uhum. Você começa a ganhar a igreja no púlpito, né? Se um pastor não prega bem, não tem um bom púlpito, ele naturalmente vai ter, ele pode ter muitos bons atributos e vão ser muito bem utilizados, mas ele não vai ser um pastor assim de ponta, né? Um pastor que pode ter acesso aí a grandes igrejas. Ele tem que pregar bem, ele tem que estudar muito, ele tem que ter uma boa biblioteca. Então, tudo isso são fatores assim. A família, né, do obreiro também é fundamental nessa uhum. hora. Por isso que a igreja não ordena pastores que não estejam casados, né? O Diego se livrou rapidinho, né?
Opa! Você viu, Diego?
Na hora certa.
Santa Bruna.
Na hora certa, né? Mas assim, a família, né, do pastor é muito bem avaliada. Então são esses fatores. Vocês passaram por esse crivo, né? Então, por exemplo, a igreja avalia, os líderes avaliam, o ministério avalia, o pastor mais gerente avalia. Então,
todas essas pessoas estão avaliando um aspirante.
O aspirante, é.
Então, era isso que eu ia perguntar.
Ano a ano. E essa avaliação vai sendo acumulada, né? Então você vai conseguindo fazer um comparativo do tipo, o ano passado, vamos dizer, a gente avalia de 0 a 5, né? Vamos dizer assim, a média de 0 a 5, é equivalente tipo de 0 a 10, né? Então você vê, poxa, o ano passado ele tava 3 aqui, mas a média dele subiu pra 3,5, 4. Perfeito ninguém é, e bom e ninguém é em tudo, entende? Uhum. Todo mundo tem os seus pontos fortes, mais de um lado, menos do outro, mas o conjunto disso é que tem que estar bem orquestrado. Você tem que estar numa média aí acima de 3, né? Para ser uma média boa, para você ser aprovado com louvor, entendeu?
Entendi. Pastor, olha só, o Diego foi auxiliar, né? Então,
Associado.
Então, você estava lá com ele. Por exemplo, eu também fui do distrito desde o começo, do primeiro ano.
Uhum, tá.
E não tinha ninguém perto, assim, pastor.
Certo.
Como é que chega lá na administração, no ministerial? Como é que ele sabe mesmo? Ele consegue entender se não tem outro
pastor ali perto? Olha, o ministerial que acompanha de perto, assim, o pastor ao longo desses anos todos, ele consegue ter uma visão boa do pastor, por exemplo. Até porque é obrigação do ministerial acompanhar o camarada, uhum. Estar com ele lá na igreja, fazer avaliação com os líderes lá na igreja, ouvir a liderança da igreja, porque eu acho que o maior feedback aí vem da igreja, da onde o pastor trabalha, entendeu?
Entendi.
Então ele tem que passar, por exemplo, por algumas situações. Ele passou por... Dificilmente um aspirante fica num distrito 4 anos, entendeu? Dificilmente. Ele roda aí pelo menos 2, 3 lugares.
Uhum. Pra testar, né?
Pra testar. Então...
Eu passei em 2,
ó. Como é que ele foi lá? Bom, saiu de lá a igreja pedindo pra ele não sair. Opa, tem um ponto positivo aí. Por que a igreja tá pedindo pra ele não sair? Então, não querem que ele saia porque ele é um bom visitador, ele é um amigo, ele prega bem, ele é um camarada que conhece bem, ele administra bem a igreja, ele, enfim, tá muito envolvido, dá atenção a todos os departamentos e tal. Então, você começa a perceber por aí qual é o ponto forte, quais são os pontos mais fracos do pastor. Então, o trabalho do ministerial é exatamente acompanhar nesses 4 anos, valorizar e fortalecer os pontos fortes do pastor e também ajudá-lo a fortalecer os pontos fracos, né? Porque se você olha e, ah, tudo bem, vai melhorar, mas não faz nada, ele não tem como ser avaliado. Então, o aspirante tem que ser chamado, tem que ser conversado, tem que ser orientado. Não adianta você fazer um trabalho só de fiscal, porque não adianta. O fisco te pega, mas e aí? Quais são as orientações que ele recebeu? Como que ele foi direcionado, entendeu? Então, é um trabalho muito árduo do ministerial, né? Para preparar realmente um pastor, que ninguém consegue sair assim, sabe? Que nem bicicleta, sabe? Montou, de repente saiu pedalando e foi embora. É complicado o trabalho ministerial. Então, tem várias frentes aí que precisam ser trabalhadas, entendeu?
Entendi. Pastor, e há casos que o aspirante não consegue? Que não tem jeito?
Com certeza. Caralho.
Ou seja,
reprovação.
A avaliação é a avaliação mesmo, né? Então, há casos que
não
tem jeito.
Não tem. No, contra fatos, não há argumento. Se na avaliação lá a média dele foi muito baixa, tem problema. Então ele começa a passar por situações assim. Não está em condições de ordenado. Ok, a igreja não vai arriscar uma ordenação que é a mais alta, diríamos, condecoração da igreja. É a coisa mais importante da igreja, é a separação por imposição de mãos, não é? Então a igreja não vai arriscar fazer isso simplesmente assim, coitadinho, vai dar certo lá na frente. E depois quem vai sofrer com isso, sabe quem é? A própria igreja.
Exato.
Então é melhor, de repente, ele ser bem trabalhado. E se não deu certo, quem sabe ele tenha outras boas qualidades que possam ser aproveitadas, como, por exemplo, um capelão de escola, um professor de Bíblia. De repente, ele não está vocacionado para ser um pastor de igreja, mas ele pode trabalhar na obra de dezenas de outras, entendeu?
Linha
de trabalho. Eu acho que a igreja tem que ser criteriosa mesmo nisso daí, porque depois é a própria igreja que sofre. Que aí começa assim, esse pastor vem pra cá. Ah, meu Deus do céu. Percebe? Mas... então o cara começa a ser rejeitado, no sentido assim, não é porque ele é ruim, uma pessoa ruim, é porque de repente não foi trabalhado, não tem dom pra aquilo, né?
Agora, mesmo a igreja sendo criteriosa, ela também é amorosa nessa avaliação, né? Ela não já elimina o cara, ela dá várias chances.
Não.
Ele, né?
Dá. A igreja vai trabalhar com o pastor, até porque, naturalmente, ninguém vai para um curso teológico, passa 4 anos lá, paga o que se paga para, né, para concluir o curso. E se ele é uma pessoa de bom caráter, a igreja vai dar todo o apoio para ele, para ajudá-lo e até, se necessário, redirecioná-lo, né, para alguma outra atividade. Mas eu tenho visto, assim, casos extremos, tá? De alguém que não conseguiu ser avaliado. Que até vocês saíram recentemente do seminário, né, da faculdade, e vocês sabem que lá eles já são um pouquinho criteriosos, né? A própria entrevista de seleção ali já é uma coisa difícil, e ali eles já são muito exigentes, então a triagem já começa por ali, muita gente já fica ali mesmo, entendeu?
São 8 anos de peneira do início ao fim, né?
Não é verdade?
É
bem complicado, né? Então, aqui é o ponto final, né? É o ponto final dele, é o teste final de aprovação ou desaprovação. Né, ou reprovação dele pro ministério.
Eu acho interessante que todo esse processo de avaliação não é um processo que ele está voltado para uma única pessoa, não é só um pastor que te avalia, não é só uma pessoa, são várias pessoas que te avaliam, e aí depois você ainda vai, a sua avaliação vai para a associação, e lá se senta uma mesa, né, um conselho ministerial, para avaliar aquela avaliação. Né? Então é uma coisa assim, bem... há várias chances.
Esse conselho é o mais significativo. Desse conselho aí é que saem as decisões finais, né? Uhum. Então é um conselho formado por quem? Por pastores experientes,
uhum.
Né? É uma comissão nomeada, e então essa comissão se reúne quantas vezes for necessário ao longo do ano para tratar exclusivamente do caso pastores ordenados que podem estar passando por alguma dificuldade e precisam de algum suporte, de alguma ajuda, e principalmente os pastores que estão um aspirantado aí, então no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano à espera. Agora, isso não quer dizer que todo mundo é ordenado com 4 anos, né? A igreja tem até um limite de 6 anos aí para ordenar. Então, esse é o princípio, até 6 anos é normal. Então, uns vão mais cedo, outros vão até o 6º ano e não há nenhum demérito. De repente, eu fui ordenado com 4, outro fui no 5º, outro foi no 6º e tal. Isso não importa, o importante é chegar lá e passar pelo teste final.
Ou seja, se ordenou é porque todos chegaram no mesmo ponto, né?
Exatamente, é, dentro de uma, de um limite mínimo aceitável, né?
Uhum.
Ninguém, por isso que eu te falo, Júnior, ninguém chega igual, ninguém chega igual, e ninguém tem os privilégios iguais. Às vezes uns são ordenados com, até com um pouco mais de know-how aí do que outros,
uhum.
Mas é, isso porque, de repente, ele teve oportunidades diferenciadas. Por exemplo, o Diego agora, é, muita gente queria estar no lugar dele, não porque estava lá com a sobrinha, nada disso, mas porque estava numa igreja referência.
É verdade.
Então, é, esse detalhe aí, para ele foi, não foi, Diego? Foi
muito positivo,
coisa,
muito bom.
Uma coisa muito boa, entendeu? Uhum. Então, é diferente se ele tivesse, de repente, numa igreja de menor porte, é, com uma liderança mais simples, é, com alguns, né, assim, algumas questões mais fáceis de serem resolvidas e tal. Então, quanto maior a igreja, maior complexa ela é, problemas também são mais complexos. Então, isso exige uma administração mais firme, mais voltada, assim, para objetivos bem definidos e tal. Senão você se perde, né? Você acaba saindo do rumo e não atira para lugar nenhum, entendeu?
Uhum.
Então, isso contribui muito. Então, por exemplo, alguns pastores saem com uma bagagem mais forte do que outros. Não estou falando em nível espiritual, conhecimento teológico, nada disso.
Experiência é, profissional, né?
É vivência profissional mesmo, entendeu?
Uhum.
Por exemplo, um pastor que vai pro NASP aí, por exemplo, olha só a bagagem que ele pode ter aí, trabalhando numa das maiores instituições do Brasil e tal, né? Então, é, são oportunidades, Capão Redondo e outras igrejas aí, né, aqui em São Paulo e outros lugares que trabalham com pastores associados. Então, esses acabam ganhando muito, né? Até diferente daquele que, por exemplo, vai lá pro fim da linha e de repente pegou um distrito bem humildezinho e tal. Então ele vivenciou uma coisa só ali. Ele é bom, ele vai ser bom e tal, mas ele vai demorar mais tempo pra chegar, por exemplo, em condições do que outro que já saiu aqui, assim, atirando alto, entendeu?
Você viu aí, Diego? Por isso que eu falei pra você anotar pra mim como é que faz comissão de nomeações em igreja com mais de 1000 membros.
Anotei tudo direitinho.
Ó, por favor.
E até dirigiu, né, Diego?
Até é, dirigiu.
No susto, né, Diego?
No susto, pra dirigir. Tava lá, de repente, do nada, o pastor Brenha. Agora o Diego vai dirigir.
Você viu aí, ó?
Pastor, agora que a gente viu aí esses detalhes aí do como é que funciona a ordenação, do processo, como é que é o dia da ordenação, né? Tem uma cerimônia especial?
Ah, é maravilhoso, né? É uma cerimônia, assim, muito emocionante. Não é uma cerimônia que carrega multidões, assim, né? A igreja ainda não percebeu muito isso, né? Porque o pessoal tá muito voltado, assim, para outros tipos de festas, de celebrações e tudo mais, né? Agora, eu acho que a ordenação de um pastor é... Particularmente, assim, eu gosto de... É que a igreja não tem como fazer isso, mas eu já vi fazer e é muito mais empolgante, por exemplo, quando um pastor, ele é ordenado na sua igreja onde ele tá pastoreando. Entendeu?
Entendi, ali mesmo.
Lá no Espírito Santo, no Paraná, quando eu tava lá, nós fizemos várias ordenações de aspirantes na sua igreja local. Então, ele tem todo a sua membresia presente.
Que interessa, né?
Que é o interessante para ele. Então, a igreja quer estar lá para ver a ordenação do seu pastor.
E o legal é ficar no ano anterior também, depois.
Exatamente. E continuar lá no ano seguinte, entendeu? Ah. Coisas do tipo. Aí, isso é muito legal. Agora, no caso aqui de Campos, que tem que fazer muitas ordenações, pastores de diferentes igrejas, não dá para chegar um dia em cada igreja, até porque envolve os pastores da União e da Associação e tal. Então eles juntam todos dentro de uma única programação. Aí cada pastor convida a sua igreja, mas às vezes pela distância, nem toda igreja pode ir. Então vai 40 membros de uma igreja, 30 de outra, uhum. E tal. Então se forma uma representação ali, mas não é muito grande, né?
Entendi. Por isso eu quero fazer um apelo aqui. Vamos, Ubatuba!
É, vamos lá.
Serra ali,
entendeu? Tem que convocar. E o pastor inteligente, ele aluga lá uns 4, 5 ônibus e põe lá pro povo ir, paga o ônibus pro povo ir na ordenação dele. Olha, você sabe onde eu fui ordenado?
É.
Eu fui ordenado numa campal da igreja lá no Espírito Santo, que estava comemorando 90 anos do Adventismo. Então eles fizeram uma campal lá em São João Laranja da Terra. é um local muito tradicional lá da Igreja Adventista, no Espírito Santo, onde o Adventismo chegou por ali, entendeu? E eles até brigam até hoje como sendo onde começou a obra Adventista no Brasil e tal. Então tem uma disputa entre o Espírito Santo, Santa Catarina e tal. É uma briga deles lá. Mas, então teve um congresso, então tinha muita gente lá e tal. Mas da minha igreja mesmo, quer dizer, que eu já não tinha igreja, eu estava no departamento, mas das igrejas dos colegas que foram, eram poucos, era mais gente da região ali que não tinha nada a ver com o pastor, entendeu? Nada a ver com a vida do pastor, né? Mas aqui vai ser diferente. Aqui, por exemplo, o Diego está do lado da Alvorada, vai muita gente pra lá, vai apoiar, e outros pastores aqui da região também. Então é feita uma cerimônia. Então essa cerimônia é linda, é muito solene, ela tem a entrada dos pastores, ela tem a entrada depois dos aspirantes, com seus padrinhos.
Tem padrinho?
Tem que escolher um pastor padrinho.
É importante esse padrinho aí, ele faz o que lá na hora?
Ele que conduz o aspirante.
Ah, entendi. O senhor, quem foi o seu padrinho? Quem foi padrinho do senhor?
Quem foi meu padrinho? Eu peguei um pastor amigo lá, no caso, lá no Espírito Santo e tal. É um pastor amigo, é alguém da tua confiança, entendeu? Alguém que ajudou, enfim, coisas do tipo, entendeu? Geralmente é assim que funciona.
Entendi. E é alguém que tem alguma ligação, né? Que fez parte de alguma maneira ligado ao seu ministério ali, né?
Exatamente. Normalmente é isso.
Então, na verdade, essa entrevista aqui foi armada também, porque eu quero aqui eternizar esse momento na internet e quero convidar o senhor para ser o meu padrinho de ordenação.
Eu quero ver palmas.
Ô, camarada!
Viu aí, rapaz?
Coisa boa! Opa! Esse daí é um convite irrecusável, né? Daqui a pouco eu só vai dar eu no teu álbum de fotografia.
É verdade, no casamento, né?
Pois é, rapaz.
Pois é, mas aí eu conversei com a Bruna aqui, a Bruna também, ela teve um apoio muito grande da Thelma, ela sempre menciona isso aqui, e aí a gente decidiu que não havia casal melhor pra nos apadrinharmos nesse momento que o senhor que foi um professor pra mim nos últimos 2 anos, né? Muito importante nesse momento meu de crescimento aí no aspirantado, de aprender, e pra mim essa experiência da Alvorada foi inesquecível e imprescindível pro meu ministério, e tudo que eu aprendi lá, vendo o senhor fazendo, etc, o senhor é um cara muito de Deus, muito justo, e não tem pessoa melhor, então tá aí feito o convite.
Opa!
Rapaz, eu tô emocionado, cara, de verdade, cara. De verdade, você me emocionou agora. Eu, na verdade, assim, eu não tava esperando mesmo, assim. Eu acho que muita gente passa pela vida da gente ao longo do ministério, desse momento, né? Mas você é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, assim como outros que passaram por ali, né? Mas o pastor André já veio ordenado, o pastor Douglas, o pastor Neri já veio ordenado, o Douglas, ele ficou 1 ano e já foi embora pro Canadá e tal. Então, na verdade, assim, você é o primeiro, assim, que chegou desordenado e tá saindo ordenado.
Olha isso.
Né? Então, isso é história pra igreja, é pro meu ministério também. Eu acho que o teu companheirismo foi muito bom, e eu acho que a gente fechou uma dupla ali muito, muito afinada, né, com o programa da igreja, e foi muito bom trabalhar contigo mesmo, e muito melhor ainda ver a forma como você desabrochou pro ministério, entendeu? Como você criou asas, e eu sempre digo aqui pra Thelma que você será um grande pastor, não apenas no tamanho, né, mas mas será um pastor que a igreja vai ter muito orgulho, pode ter certeza disso, entendeu? Você vai crescer, vai ter um futuro brilhante na obra. Deus tem planos maravilhosos, porque você é uma pessoa comprometida, espiritual, estudiosa, envolvida, né? Então isso marca muito o trabalho do pastor. A gente não pode perder nunca esse foco. Então, já que esse programa virou um momento de confissões,
né? Viu aí, ó, que maravilha.
Um momento de confissões, eu quero confessar aí o meu apreço por você.
Valeu, pastor.
E tenho orado muito por você, pela Bruna, e eu sei que Deus vai conduzir vocês agora por um caminho novo, né? E vai trazer para vocês aí muitas alegrias, vocês vão ser muito felizes. E o começo pode ser um pouquinho difícil, né, porque você pilotar a própria nave não é assim tão simples, mas a igreja é maravilhosa. Eles reconhecem o pastor quando eles sabem que o pastor tá envolvido com eles, entendeu?
Uhum.
Então, uma bênção. Eu tô feliz pelo convite e convite aceito, velho.
Valeu, pastor.
Maravilha. Esse foi o pastor Brenha aceitando o convite do pastor Diego para apadrinhá-lo em sua ordenação, gente. Ao vivo aqui para vocês.
Pastor, que conselho você dá para os ordenando?
Conselho para os ordenados?
Isso.
Eu diria o seguinte, eu acho que o pastor ou qualquer profissional, ele não pode perder o foco, né? Ministério é vocação, não é profissão. Então a gente tem que focar, por exemplo, o ministério hoje é salvação de almas. Às vezes a gente começa a pensar que a gente tem muitos dons e começa a navegar muito em outros caminhos e às vezes o ministério você acaba deixando em segundo plano. O exercício mesmo do ministério, né? Ser pastor é realmente viver a experiência da salvação de vidas, assim, todos os dias. E a gente é vibrar com uma alma que você consegue levar para Jesus, ter, assim, paixão por ganhar almas, ter paixão pela igreja, não ter preguiça de fazer o serviço de Deus. Então, o meu conselho é que aproveitem, não é, essa oportunidade, porque ser pastor é um privilégio, é algo que Deus confiou a poucos aqui na Terra. E se a gente tem esse privilégio, a gente tem que honrar, né, a bênção de Deus de termos sido chamados, separados e comissionados para a missão que Ele nos confiou.
Quando Cristo diz seu nome, tudo em volta se ilumina, pois ninguém no mundo inteiro diz seu nome assim. A dor se transforma em alegria e as trevas virão dia. Quando Cristo diz seu nome, quando em trevas Cristo veio e me chamou,
I'm not afraid.